A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, gente amada, gente querida. Paz do Senhor Jesus! Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus! Tudo certinho, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso e cuida de nós. Um final de semana abençoado, né? Sábado, tô aqui sempre, né? A partir do meio-dia, né? Com reprise aos domingos às 13 horas. É o Jean Peterson, é meu nome, me chamam de Jean Peterson. E este é o programa Por Dentro da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudos bíblicos. Aqui a gente tira a poeira da Bíblia. Agora, se você lê a Bíblia, você tá tranquilo, né? Se não, você abre a Bíblia aí, vamos tirar a poeira da Bíblia. Lembrando que este programa fica disponível no site da Rádio Maior Amor e também nos principais tocadores de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros. Fica tudo disponível, tudo para você escutar onde, como e quando você quiser. Você tem Spotify, qualquer um desses, você vai lá na busca e digita Por Dentro da Bíblia. Você vai achar tudo lá. Tem horas e horas de conteúdo para você escutar até cansar, não é? É isso, e lembrando que você pode participar deste programa, né, pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 99754 0049. É, e você pode seguir nossa página no Face também, logo teremos mais novidades para 2024, que é o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Muito bom. Deus é bom. Ó, já tá chegando mensagens aqui. E eu quero mandar alô para algumas pessoas que estão mandando mensaginha para nós, né? Deus é muito bom. E eu quero mandar esse alô. Primeiro alô é pro irmão Fábio Mendes, missionário Fábio Mendes. Ele que é lá de São Francisco do Maranhão. É, tá ouvindo agora. E ele tá aqui falando, ó, manda um abraço pro irmão Ronaldo aí de Maringá. E esse irmão Ronaldo, gente, ele viaja aí, né? Viaja com o caminhão dele, ele conhece o povo e vai fazendo amizade, vai divulgando a Rádio Maior Amor, divulgando o nosso trabalho. E é bênção, e assim ele encontrou o pessoal lá, né, de São Francisco do Maranhão, e tá o missionário Fábio Mendes escutando lá. Que Deus abençoe, muito obrigado, meu irmão, né, pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia ali para conosco, né. É muito legal saber disso, que estamos indo longe, 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 né? E tá chegando mais mensagem, né? Deixa eu reproduzir aqui.
Bom dia, professor!
Bom dia!
Tem uma ótima aí transmissão, que Deus te abençoe.
Amém.
Tô aqui ligadinho no Por Dentro da Bíblia. E celebre a vida, professor! Aí, audiência, Estamos celebrando em nome de Jesus.
Amém! Celebre a vida, Miltinho Passoni. Deu uma cortadinha aqui, mas é isso. Deus abençoe. Obrigado, querido. Olha só Deus, né? Deus é muito bom. Esse diz que é o meu aluno preferido. Ele fala que é, né? Pois é. Deus é bom. Deus abençoe, Miltinho Passoni. Tá ali em Maringá, né? Recebeu a gente quando estivemos lá na viagem missionária, né? Que saudades de Maringá. E olha quem mais tá aqui. A Juscelimar, de São João Nepomuceno, com sua família, né? Com o marido Daverson, com o filhinho Davi Luiz, nome de craque, né? Daverson também é craque, né? Pois é. E a Mayumi, que é uma bênção também, em nome de Jesus.
Por Dentro da Bíblia. Jean Peterson.
Oi.
Aqui é o Tio Tio.
Tio Tio.
Aqui de Vitória da Conquista, Bahia.
Que bênção.
Tô ouvindo. Tô aprendendo.
Amém.
Por Dentro da Bíblia. Jean Peterson. Um abraço do Tio Tio, meu irmão.
Um abraço, Edivaldo Tio Tio, em Vitória da Conquista, Bahia. Nosso irmão querido tá nos escutando aí, que Deus abençoe, né? Vamos pro estudo da palavra de Deus. Vai mandando o áudio aí, vai mandando o áudio, né? Um abraço pra família Miranda, que tá escutando também, né? O pessoal deve estar escutando lá, que Deus abençoe. Vai rodando, vai mandando mensagem aí, que nós vamos, na medida do possível, respondendo. Vamos estudar a palavra do Senhor.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson.
É isto, né? É isto mesmo. Vamos estudar a palavra do Senhor, né? Estamos aqui para isso. Qual que é o tema do programa de hoje, Jean? Como que fica aí? Qual que é o tema? O tema é o seguinte, rapaz. Tá correndo a hora aqui, meu Deus. O tema é o seguinte. Qual é a diferença entre provação, tentação, luta e circunstância? São quatro itens. E muita gente não sabe a diferença. Sabia? É. Isso aqui, meus irmãos, isso é baseado numa mensagem que o nosso pastor trouxe aqui, o pastor Leandro Kawasaki. Ele trouxe para nós, não é, um entendimento sobre isso. E eu falei para ele, pastor, eu queria compartilhar na rádio um rascunho, um resumo de tudo que foi falado. Tá, pode, tranquilo, né? E também ele nos passou isso, né, com base numa pregação do pastor Éder Gregório. Então, eu fiz dados os devidos créditos, né, a quem é de direito, eu fiz umas anotações aqui e também uns apontamentos meus, né, meus apontamentos aí sobre o assunto para trazer para vocês aqui no Por Dentro da Bíblia, né? Então, vamos lá. Provação, o primeiro ponto, né? Nós temos aqui Tiago. Nós vamos meditar em alguns textos hoje. Tiago, capítulo 1, verso 2, né, até o 4, diz assim: meus irmãos, tende por grande gozo quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, né? Então, isso é provação. O que é uma provação? É um teste da nossa fé. Deus envia provações ou permite provações para que nós possamos ser testados e provados, claro, para que a nossa fé aumente, né? A Bíblia diz aqui que a prova da nossa fé opera paciência. Em outras traduções, diz que opera perseverança. O que é isso? Em meio à dificuldade, à luta, à adversidade, você vai avançando, você vai suportando até passar. E a provação, ela é enviada e permitida por Deus. Isso é um ato de Deus. E Deus usa as circunstâncias, Deus usa os fatos da vida, não é? Para nos provar, para ver, Ele sabe, mas para a gente revelar aquilo que está no coraçãozinho da gente, que é mal. Então, a provação, ela vai espremendo a gente, vai apertando a gente de todo lado, para a gente aprender a confiar no Senhor. Aí a gente vai confiando. Porque você só sai da aprovação com o Senhor, né? Isso mesmo, vai mandando mensagem aí que depois no final eu vou comentar, né? Então, a aprovação, a nossa fé vai sendo aumentada, nós vamos sendo moldados para nos tornarmos a maneira do Senhor. Isto é uma aprovação, né? E vem do Senhor. Eu já passei por muitas, né? Você só sai dela na presença do Senhor. Na provação você se humilha, sabia? Na provação você se humilha, você se prostra na presença do Senhor, senão você não sai dela. É deserto mesmo, é deserto, né? Como diz lá em Oséias capítulo 2, verso 14, né? E a levarei para o deserto e ali falarei ao seu coração. Tô citando de cabeça, mas é ali que Deus vai falar. Ali no deserto, ali na adversidade. Começa a faltar recurso, principalmente financeiro. Começa a faltar. Todo mundo te abandona. Quem não te abandona começa a falar mal. Ou, ah, cadê seu Deus? Jó passou por isso. Provação. Né? Um exemplo clássico. Jó passou por isso. Então, a provação, que ela vai nos aperfeiçoando. A paciência, diz aqui no verso 4, ela tem sua obra perfeita para nós sermos perfeitos e completos. Né? No verso 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. A Bíblia chama de bem-aventurado o homem que suporta, que não desiste. O homem que está ali, suporta, suporta no Senhor. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu passei, né? Vou falar rapidinho, porque não temos muito tempo. Passei por uma provação terrível o ano passado. Passei por outras, mas eu passei 4 meses desempregado. 4 meses. E chegou um ponto, você vai de um lado, vai do outro, mexe de um lado, mexe de um outro. Eu falei, bom, tem alguma coisa aí, né? Então o Senhor enviou essa aprovação, né? Acabou o contrato, eu ganhava, não ganhava tão bem, mas enfim, trabalhava, acabou o contrato, fiquei em casa. Em média, 4 meses sem emprego. E chegou um ponto que começou a faltar recurso. Falei, teve uma noite que eu parei para pensar, falei, Senhor, se o Senhor não for comigo, com a minha família, eu não vou conseguir sair disso, porque você vai de um lado, vai do outro e não resolve, vai... Mas aí a gente se humilha, a gente vê que a gente não é nada. E aí Deus abriu as portas. Fiz um voto com Deus, minha esposa falou, faz um voto com Deus, abençoa um missionário. Foi dito e feito, eu fazendo processo seletivo. Dos 3 processos seletivos que eu fiz, eu passei no mais difícil. Passei em todos, mas eu entrei, tomei posse, vamos dizer assim, no mais difícil. Isso foi uma provação. Então você se humilha na provação. Você vê que você não é nada. E a tentação? E a tentação? É interessante aqui que algumas traduções, inclusive Almeida Corrigida Fiel, ela traz, aqui no verso 2 que eu acabei de ler, ela diz assim, tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas aqui não é muito correto. Sabe por que eles traduziram assim? Tem Bíblia que diz isso, né? Mas tá errado. Por que eles traduziram? Porque a palavra grega para provação e tentação é peirasmon, é a mesma. Ela serve tanto para provação quanto para tentação. Porque é no sentido de teste, de prova mesmo. Então, na boa intenção, traduziram provação como tentação. Mas aqui, segundo o contexto, não está certo, pelo seguinte, porque nós vamos falar sobre tentação agora, né? No verso 13 do mesmo capítulo 1 de Tiago, diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Então, ó, Deus não pode me tentar. Então, ali não é tentação, ali é provação. Deus me prova, mas ele não me tenta. Não tem como. Então, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? E no verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O que é isso? A gente não peca da noite pro dia. Ah, aconteceu, eu pequei. Não. Não é da noite para o dia, não é assim que acontece, não é. Nós vamos, como diz a Bíblia aqui, ó, é uma cadeia, tá? É uma cadeia. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. O que é isso? Desejos. Os desejos maus de um coração mau. concupiscência, cobiça, desejo. A gente quer uma coisa, né? A nossa carne quer, e aí o mundo tem os atrativos, o inimigo tem os atrativos, e a gente vai sendo engodado, enrolado, amarrado, atraído por isso. Isso vai indo, né? A serpente aparece, fala, não, mas Eva, não é bem assim, não foi isso que Deus falou. É que Deus não quer que você seja inteligente. Se você comer deste fruto, você vai ser tão inteligente quanto Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Ah, é? E foram vários dias. Então é assim. A gente vai indo. Não, é o nada a ver, né? Nada a ver, tio. Não tem nada a ver. Não, esse assunto aqui. Não, não tem nada demais. Não, eu vou começar a almoçar com a minha colega de trabalho, né? Que tem? Não tem nada demais. Vai indo. Quando vê, já foi, né? Quando vê, não vê mais. Quando vê, já foi, já consumou o ato. Vocês sabem do que eu tô falando, né? É difícil mesmo. É difícil, qualquer um tá sujeito. Mesmo eu, qualquer um tá sujeito a tentações. Elas existem, mas aí, a tentação, o pecado, você não enfrenta. Ó, na provação, você se humilha. Na tentação você foge. Você foge dela. Vem aquela proposta que geralmente vem quando nós estamos mais frágeis. Geralmente o inimigo aproveita para nos tentar quando estamos na prova ou quase saindo dela, cansado. Aí vem a tentação. Por quê? Aqui em Mateus capítulo 4 diz no verso 1, né? Então foi conduzido Jesus ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então olha a prova que Jesus falou. Ele foi conduzido ao deserto, né? E veio a tentação. Ele jejuou. Aqui diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Jesus estava na prova. E aí veio a tentação. O diabo chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ora, Jesus pensou assim, penso eu, né? Jesus pensou, mas eu sou filho de Deus e se eu quiser, eu posso transformar essas pedras em pães. Porque eu sou. Ele podia ter feito. Mas não, Jesus estava sendo provado. E como alguém que estava sendo provado, ele tinha que obedecer. Se humilhar, Jesus se humilhou perante ao Pai. Olha só, se humilhou. Aí Jesus foi e toca na ferida. Você está com fome? Você é filho de Deus. Se você for filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães. Você pode fazer isso. Por que você não faz? Imagina, meu irmão. Você tem o poder de fazer isso. Você está com fome e você não faz. Jesus venceu. Jesus venceu. O que, que Jesus respondeu? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito nas três tentações de Jesus. Não vou discorrer sobre elas, tá? Não dá tempo. Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Você vence a tentação na palavra. Você vai para a cruz, você vai para a palavra. Não estou conseguindo. Todo mundo vai ser tentado, qualquer pessoa, né? Todo mundo. O inimigo vai tentar mesmo. E aí você vai. Está escrito assim. Como que eu vou fazer isso? Conhecendo a Bíblia. Aqui, esse nem só de pão viverá o homem, né? Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, né? Verso 3, se eu não estou enganado. Jesus citou a palavra. Ele não falou segundo, o que eu acho, o que eu penso. Não, ele citou a palavra, né? Por quê? O inimigo disse coisa lícita. Nossa, se tu és o filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães e acabou. Você resolve o problema, né? E nos próximos, nas próximas duas tentações, o inimigo falou, já que ele usa a palavra, eu vou usar a palavra. Fica atento. Aí o inimigo pode usar até a palavra. Não, mas não tem nada a ver, olha o que está escrito aqui. Aí você tem que conhecer a Bíblia, tem que ouvir o por dentro da Bíblia, tem que pesquisar, tem que fazer teologia. Não é só para pessoas que vão exercer ministérios eclesiásticos e não sei o que. Não. Não, que tem cargo, tem título, não, é para todo mundo. Tem que conhecer, para vencer a tentação, foge dela e vai na palavra. Fica na palavra, tá bom? É assim. E a luta? E a luta? Luta. A luta é o seguinte, meus irmãos, quando nós avançamos Quando Deus te dá uma palavra, uma direção e você avança, o inimigo não fica feliz. Não fica, nem um pouco satisfeito. Ah, Deus mostrou que o meu ministério é na palavra, eu vou estudar, eu vou fazer teologia, eu vou... Ah, você pode preparar que vai ter luta. Israel teve muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras, né? Por quê? Quando ele avançava, né? Os países fazem isso, fazem guerra para tomar território. Não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que é uma realidade. E no mundo espiritual é assim mesmo. Quando a gente vai avançando, ah, Deus vai te libertar de alguma coisa que precisa ser liberto, Deus vai te dar uma bênção que você estava buscando, não é? Você vai conquistando um emprego melhor, o seu ministério vai crescendo, vai se tornando frutífero. E pode esperar que vai ter luta e dá braba, e dá grande. Hã? Isso é luta, é uma batalha espiritual. Como que eu garanto isso? Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é a luta, né? É espiritual. Na luta você resiste. Pega aqui. Na prova, você se humilha. Você fica humilhado. Você fala, Senhor, me ajuda. Você aprende a confiar no Senhor. Ou você desiste de vez, ou você aprende a confiar no Senhor. Se você é crente, você tem que aprender a confiar. E você vai ficando mais maduro. Ah, já passei por isso, eu sei como vencer. E na tentação? Na tentação você foge. Você foge. Não se humilha, não enfrenta. Você foge. E a luta? A luta você resiste. Ah, vem, eu vou também. Pode vir. Aqui é no braço. Mas assim, você entendeu? Você vai vencer pela fé. A gente não vence na força do próprio braço. A gente vence pela fé no Senhor Jesus. Mas você vai resistir. Ah, ele está se levantando, é? Ele está se levantando contra o meu ministério? Contra o meu trabalho? Contra a minha vida? Ah, agora é no braço aqui que eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Aí você vai e se enche de coragem. Aí sabe qual que é o problema? As pessoas confundem. As pessoas, elas... Na aprovação elas resistem. Não, você vai ver aqui, eu sou macho. E na luta elas se prostram. Na aprovação que ela devia se humilhar, fala, Senhor, me quebra. Me quebra porque eu vou vencer, eu vou ser melhor, vou ser aperfeiçoado. Não, aí ele quer resistir. Você tá entendendo. Tô te dando características para você entender quando é prova, quando é tentação, quando é luta. Você tem que saber entender isso. Aí na luta a pessoa se prostra. A pessoa avançou um pouquinho, o inimigo veio, todo bravo. Ah, Senhor, ninguém me ama. O Senhor me abandonou. Vou desistir. Não, não. Quando você vê que não tem saída, você se humilha. É provação. Quando você vê que está te levando a esfriar, afastar do Senhor, é uma tentação. Desviar daquilo que é certo. Pecado. Qualquer pecado é uma tentação. Quando você está avançando... Você já está avançando, você está perseverando, você está vencendo, se levanta a luta. Aí você resiste, você não deixa a peteca cair não, que é assim mesmo. No final, o Senhor nos dá vitória. A vitória que vence o mundo é a vossa fé, né? O Senhor disse através do apóstolo João, é a nossa fé, a vitória que vence o mundo. Fé no Senhor, aí a gente vence. Isso é luta. A gente não luta contra carne, contra sangue. Ah, vou matar, vou não sei o quê. Não, a gente luta contra seres espirituais, principados, potestades, hostes da maldade, né? A gente luta assim, né? E aqui, o último ponto, circunstância. O que é uma circunstância? São coisas da vida. São coisas da vida. Acontece com bons e maus, né? Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. É a vida, né? Chove para todo mundo, tem emprego para todo mundo estuda, todo mundo toma decisões. É a vida. São circunstâncias. Aí vem o porém. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas resultam em circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Claro que ninguém está imune, a circunstância ruim ela vem, a situação ali, a pressão ela vem para qualquer pessoa. As coisas boas também, vêm para qualquer pessoa. Porém, contudo, então, todavia, as nossas decisões elas vão resultar em situações boas ou ruins. Hã? Um exemplo, olha aqui, essa aqui é muito boa. Pessoa vem, ô irmão, tô na prova. Ei, rapaz, tá na prova? Tô na prova há um ano. O que foi? Meu cartão de crédito. Rapaz, tá. O inimigo tá acabando com as minhas finanças, rapaz. Acho que eu tenho que fazer um voto, eu tenho que jejuar mais. Não, você tem que criar vergonha na cara. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Não é jejuar mais, não é orar. É criar vergonha na cara, assumir a responsabilidade. Circunstância ruim, você que criou. Não foi Deus que enviou, não é uma tentação, o inimigo não tem nada a ver com isso. Não é uma luta. Ah, vou guerrear, vou fazer um jejum aqui de 40 dias que daí resolve. A campanha salve meu cartão de crédito. A campanha. Aí muita igreja ganha dinheiro com isso, né? Fazendo esse tipo de campanha. E a pessoa tem campanhas listas, tá, meu irmão? Não estou falando mal das campanhas. Mas aí você quer resolver com algo espiritual que não é espiritual, o que é físico. Cria vergonha e vai cuidar das finanças. Ah, né? Eu tô devendo empréstimo, né? Não faça concessões. Esse ano eu tive um aprendizado muito grande, que eu fiz muita concessão que eu não fazia e deu uma apertada nas finanças. Ah, foi o inimigo. Não foi o inimigo, fui eu mesmo. E eu vou ter que resolver na direção do Senhor. Aí que tá. Uma vez eu ouvi um amigo muito querido disse assim para mim: quem obedece a palavra do Senhor e busca a presença dele e fica nos pés dele, não erra. E se errar, Deus corrige. Deus endireita, ele arruma a direção. É, falei, rapaz, faz sentido. Aqui, ó, Salmos 25, verso 12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Se você teme ao Senhor, se você anda na presença do Senhor e está tomando decisões ruins, você só é crente, mas você não está na presença dele. Se as decisões suas, financeiras, familiares, emocionais, decisões do trabalho, eu não consigo um emprego melhor, você está estudando? Deus, não sei o quê, está meio complicado, eu não consigo. Você está estudando? Não estou. Então você quer colher o quê? Eu não saio da prova, meu irmão. Meu salário não melhora. Desemprego acontece, luta acontece com todo mundo, né? Circunstâncias ruins. Isso vem mesmo. Agora, as decisões nossas, elas influenciam demais para que essas coisas aconteçam. Não estuda, não cuida e quer prosperar. Não vai prosperar. Não é campanha, não é... eu vou dar tudo que eu tenho para a igreja. Não vai resolver. Você não estuda, você não corre atrás. E aí? Eu quero melhorar de vida. Eu quero ser um grande pregador. Tá estudando? Não tô. Deus vai dar. Não, Deus não vai dar. Você não tá se aperfeiçoando. Deus usa aquilo que você tem. Então, boas escolhas. Quem teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Então, Senhor, qual decisão eu devo tomar? Eu tenho que ter paz. Já falei aqui em um dos programas há muito tempo atrás sobre qual é a vontade de Deus para minha vida. Qual é o propósito de Deus para minha vida? Tem que estar alinhado, senão você vai se quebrar. Hein? Olha isso aqui, Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente planeja, vai aqui, vai acolá, mas se a gente pede, Senhor, o que o Senhor quer? A gente vai acertar. Se a gente conhece a palavra de Deus, se a gente conhece, a gente erra menos. Vai errar, somos seres humanos, mas a gente vai errar bem menos. A gente vai acertar, vai vencer, né? Quer ver um exemplo? Posso ser fiador? Não é pecado, mas dependendo de quem você for fiador, se não for uma gente boa, né? Se não for buona gente, aí dá problema. Aí você vai dever, né? Então, você vê, a Bíblia ensina sobre isso também. Então é tudo uma questão de ser sensato, de tomar boas decisões para minimizar essas circunstâncias. Encerrando, meus irmãos, Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas, tudo isso que eu falei, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso que eu falei. vai contribuir, se você está na presença de Deus, para o seu bem. Vai parecer em algum momento que, ah, Deus me abandonou. Deus não é comigo, não dá certo, não sei o quê. Não, não ouça essa voz. Né? Pois é, o irmão Leandro Souza, é o nosso querido Leandro. Obrigado, meu irmão, pela sua participação, não é? Vou tentando rodar as participações aqui. Ele está dizendo que o estudo foi muito interessante, que é um aprofundamento do que ele ministrou no programa. E foi mesmo, verdade, né? Ele falou sobre aflições no Conexão Maior Amor. Acabou que você vê a obra de Deus, né? A obra de Deus, nós não planejamos, né? É o Senhor que dirige a nossa vida, os nossos passos, né? Vamos ver se eu reproduzi os áudios aqui no WhatsApp. Tá meio lenta a coisa aqui. É o calor. O computador tá sofrendo. Vamos ver se eu consigo.
A paz do Senhor, irmão Jean.
Amém.
Quero deixar aqui um abraço para todos os irmãos da Rádio Maior Amor, todos os ouvintes.
Deus é bom.
Um abraço especial para o meu amigo missionário Fábio, lá do Maranhão.
Que benção.
Um grande abraço.
O irmão Ronaldo dos Santos te mandando um abraço aí também, hein? Que benção, que lindo. E falando em benção, tem mais uma participação chegando aqui. Vamos ver quem está participando.
Boa tarde, na paz do Senhor Jesus.
Amém.
Jean Peterson.
Oi.
Daniel Paz aqui, passando por aqui.
Que bênção.
Estamos ligadinho. Estava ligadinho lá na Conexão Maior Amor. Estamos ligadinho aqui também no Por Dentro da Bíblia.
Maravilha.
Do Daniel Paz Noemi.
Glória a Deus.
Obrigado pelas felicitações lá, tá?
Amém.
Pelo alô. Estamos juntos aqui, tá bom? Por Dentro da Bíblia. Um abraço, Jean Peterson.
Um abraço para você, meu irmão Daniel. Dueto, Daniel Paz e Noêmia, que bênção, né? Olha só tem gente abençoada neste programa, nesta rádio, na Rádio Maior Amor, no Por Dentro da Bíblia. Como eu fico feliz em ter vocês como meus ouvintes. Mas é isso, né? Deus é bom, Deus é fiel, que estudo maravilhoso que tivemos, né? E vamos ficando por aqui. E até sábado, né? Sábado que vem tem Jean Peterson, tem Por Dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. Estarei por aqui. Tem a reprise aos domingos às 13 horas, depois nos principais tocadores de podcast. Tem Por Dentro da Bíblia em todo lugar. Fica com Deus, Deus te abençoe. Obrigado a todos que estavam aí me ouvindo e até sábado que vem. Tchau!
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.